Olá, bem-vindos. Olha, como diria meu mestre Evandro Mesquita, eles são mesmo um casal sensacional. Apaixonaram-se diante das câmeras. Entre a realidade e a fantasia, eles constroem um amor de verdade. Tiveram o primeiro filho em novembro de 19, ali, às vésperas daquele mundo acabar. Contra toda a morte trazida pelo vírus e seus aliados brasileiros em altos postos, eles vêm cuidando da vida com arte, o sentido mais amplo desse cuidado. Como eles são do palco, hoje a ordem de entrada em cena traz primeiro as damas, ou melhor, as mamães. A mamãe, porque pesquisas em todo o mundo atestam que as mães têm sido o grupo mais atingido pelas aflições e angústias da pandemia. Ela pode falar muito bem sobre isso. Junto à chegada da peste, encarou o puerpério, aquela montanha russa de amor, hormônios e privação de sono que se segue ao nascimento de um bebê. Tudo em isolamento social, sem poder contar com vovô, vovó, titio, titia, amigo, amiga. Agora ela está revivendo essa história na ficção. É uma mulher com depressão pós-parto, na pandemia, em sessão de terapia. A série do nosso imprescindível Celton Mello, que chega à quinta temporada no Globoplay. E também no Globoplay a gente pode ver a atuação impressionante dela como uma médica dependente de crack na série Onde Está Meu Coração. Trabalhos de gente grande que reafirmam o talento da atriz que começou criança na TV há 21 anos e de lá pra cá fez cinema, teatro musical, virou estrela de novelas e é reconhecida justamente como uma das grandes de sua geração. Letícia Colim. Ei, querida.
Uau, muito obrigada. Que abre alas. Fantástico.
É, quanta história para ter uma vida ainda tão curta. Você está no começo da vida e já tem tanta história para contar. Olha só, deixa eu fazer as contas, porque eu tenho uma menina de 1 ano e 6 meses. Ela é de 15 de dezembro. Uri é de 14 de novembro, é isso?
Isso, isso.
Então ele está com 1 ano e 7 meses. Agora a pergunta, há quanto tempo você não tem uma noite inteira de sono?
Olha, é porque o meu marido, que a gente vai, né, depois de trazer ele para cá, ele é muito generoso e ele é muito ativo, como eu acho que deveria sempre ser, né? A gente acredita nessa cocriação, né? A gente não usa a palavra pai ajuda, o pai é o cria, né? Então, eu desde muito cedo, Bial, precisava de ajuda com as madrugadas especificamente, porque eu tenho muitas questões de variação de humor e questões de uma saúde que eu realmente preciso de horas de sono. Depois que eu peguei Covid, mais ainda, porque eu tive a Covid longa. Então, no meio da pandemia, nós ainda nos contaminamos, né? E aí, eu tô com várias questões neurológicas, que eu tô em tratamento. Agora tá tudo bem, não foi nada grave. Então, com isso, eu realmente preciso dormir algumas horas seguidas. E com isso, o Michel virou o sentinela da madrugada. Então, ele é o dono das maiores olheiras da casa, esse prêmio vai para ele e é isso.
Mas também isso não deixa de ser uma declaração de amor a você, ao Uri, ao projeto que vocês escolheram compartilhar. Que bacana. E você deu de mamar até quando? Assim, deu para você amamentar?
Eu amamentei até os 8 meses, mas não foi fácil, não foi fácil. Porque eu não sentia, assim, uma iluminação maravilhosa, incrível, de falar, nossa, que delícia que amamentar, essa vida, nasci para isso. Não era assim, tá? Eu amamentei porque sei que o leite materno é um milagre, né? Ele vem ali para fortificar o nosso bebê. Eu estava em casa, tive esse momento, né, de ficar em quarentena, de poder ficar em casa, esse privilégio de não ter que ir para a rua, trabalhar, né, essa obrigação, assim, como muitas mulheres que sustentam a casa fazem isso. Mas, assim, sempre foi muito desgastante para mim. Eu não sei, as mães que estiverem me ouvindo, estiverem sentindo isso... eu acho que a gente
vocês
pode
não estão sozinhas
juntas.
Vocês não isso. São as únicas. Você tem feito isso, eu acho que tem trabalhado, tem demonstrado, tem dividido com as pessoas, as suas seguidoras, principalmente na, nas redes sociais, que, pô, olha, maternidade, não vamos idealizar.
E é uma experiência que, por mais assim que alguém compartilhe com a gente tenha um círculo, né, de apoio mesmo, de médicos, de pediatra, de internet que tem informação, de tutoriais e tudo, é empírico. Então, não tem como comparar com nada que eu tenha passado. Então, assim, é só vivendo e só tropeçando, caindo, levantando. Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri. É, vale muito a pena, a melhor experiência da minha vida. Eu faria 200 vezes tudo de novo.
Mas sejamos honestos, né?
É, isso mesmo, exatamente, exatamente.
É, vamos ver a sua personagem Manu na sessão de terapia, falando um pouco sobre tais questões.
Ela estava chorando demais e eu estava cansada demais. Eu não sei se você é pai, mas você já deve ter escutado, né, o choro do recém-nascido, como é.
É difícil, sim.
Bebê chora, chora, chora. É um pesadelo. Ela chorou muito aquele dia e eu fiz tudo o que eu podia pra fazer ela parar de chorar, mas eu não consegui. Eu levantava, eu sentava, eu apagava, desligava a luz, acendia a luz, tentava cantar uma musiquinha, eu ninava ela, troquei ela, eu tentei dar banho nela, eu troquei a roupa dela também. Não parava, não parava. Eu liguei o secador, porque eu tinha lido na internet que o barulho do secador, ele lembra, né, o útero, e a criança se acalma, não acalma. E eu comecei a chorar, e quanto mais eu chorei, mais ela começou a chorar também. Então eu tinha que fazer aquilo parar. Eu precisava sair dali. Entende?
Quem entende, Letícia?
É, quem vive isso na pele, né?
Eu achei, Letícia, que ali o solteirão Celton fez uma cara de brócolis ali para ser o analista, porque ele não tem a menor ideia desse negócio. O Caio pode ter, mas o Celton, olha... sim, difícil, é difícil, sim. Aliás, vem cá, não foi muita cara de pau do Celton te chamar para fazer esse papel? Como é que foi essa abordagem?
Não, o Celton falou assim, olha, eu quero te chamar para fazer um papel de sessão. Eu falei, que máximo, porque eu amo sessão, eu acompanho sessão, eu acho um trabalho pro ator, que a gente pode se debruçar ali sobre o texto, né, da Jaqueline Vargas, é uma coisa que a gente vai ali pro osso da cena, né, na coluna vertebral, que são as palavras, né, porque é falar, né, análise é a palavra, então a gente vai para lá. Aí eu falei, mas o que é um personagem? Ele falou... Eu vou te ligar pra falar com calma pra você. Aí eu falei, Aí ele começou a me explicar. Aí ele falou, é uma mãe, sabe, Letícia? É uma mãe, né? E ela não tá muito bem. E ela acabou de ter um bebê. E ela tá achando tudo isso muito louco. E aí eu falei, putz, Celton, eu não tive depressão pós-parto. Porque eu me preparei muito para não ter. Para mim era um grande fantasma e uma coisa tão possível, já que eu tenho, assim, eu me conheço, eu sou uma mulher sensível, por isso acho que sou atriz, porque eu encontrei um lugar para eu colocar essa minha sensibilidade a serviço do mundo, criando coisas e também para me ajudar, né? Porque é quase uma psicoterapia também, né, meu trabalho. Mas eu não tive, então me cuidei muito. Tava com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tudo muito perto, assim. Falando disso de um jeito muito natural, não achando que eu sou, né, aquele lugar, assim, preconceituoso, de, ah, essa menina, isso, aquilo. Eu tô me assumindo também, sabe, Biel? Falando mais disso com naturalidade. Ainda mais agora, acho que na pandemia, tem muito mais gente procurando ajuda de psicanálise, de psiquiatras, pedindo ajuda, dizendo eu não consigo, dizendo para mim não dá, dizendo como é que eu faço, dizendo eu tô triste, eu tô angustiado, eu não aguento, o que, que é isso que nós estamos vivendo, né? Então, eu queria fazer a sessão nesse momento também, porque eu queria poder estar num lugar onde eu pudesse dizer isso junto com as pessoas.
Mas o fato é que vocês fazendo esse trabalho, vocês estão... Com certeza, não dá para superestimar a ajuda, o quanto significa isso para um monte de espectadores, um monte de gente que assiste isso e fala: opa, eu não estou maluca, eu não estou sozinha, eu não sou a única. Dá para entender essa sua aproximação, abordagem tão rápida a esse personagem. Agora eu quero falar de um personagem que me muito distante de você, que é a Amanda, de Onde Está Meu Coração. Que é um bocado assustador só de pensar o percurso que você fez para chegar a ela. Para o pessoal que está em casa que ainda não teve a felicidade de assistir ou que vai querer ver de novo, vamos ver uma cena de Amanda para sentir a intensidade do negócio.
A gente precisa conversar.
Vamos conversar.
Vamos conversar.
Você trabalha numa clínica? Você é do hospital com essa roupa branca?
Vamos conversar. A gente quer conversar com você.
Vocês querem conversar comigo?
Filha.
O quê? Ó. Vem lá.
Amanda.
Calma. Para de falar, calma pra mim. Para.
Filha! Calma. Filha!
Vamos lá, essa cena é o pai de Amanda, que é viciado em crack, está prestes a ter que interná-la compulsoriamente. Esse é um debate delicadíssimo. Vamos lá, primeiro o Fábio, também numa interpretação comovente, ele com a história de vida dele fazendo esse pai. Mas eu me pergunto, você ali, isso foi antes da pandemia, vocês gravaram naquele mundo lá que acabou. Você ainda não tinha se tornado mãe. Quando você vê hoje essa relação pai-filha, você vê de uma maneira diferente agora que você se tornou mãe?
Ai, para mim é... Fazer essa cena, ver essa série, tudo bem. Agora, imaginar um filho nessa situação é... Aí é difícil. O trabalho da gente chegar nesse lugar, né, de recriar esse universo, porque é um sofrimento tão grande e essa relação da dependência, essa palavra mesmo, né, você fica dependente, o dependente químico, de uma coisa para respirar, para viver, para pensar, para se locomover, para se relacionar. Nenhuma mãe deseja isso para um filho, nenhuma mãe aceita isso, né? E essa é a realidade de muitos brasileiros, né, Piau? Hoje em dia, no mundo, são 250 milhões de pessoas que têm algum tipo de dependência com álcool, com tabaco. É muita gente. Então, a gente precisa travar esse debate de um jeito mais amoroso e menos hipócrita, porque o mundo está se comprovando um lugar tão difícil, tão duro. É por um fio que se vive, né? É por um fio que a gente se sente sozinho, se sente sem saída, se sente perdido. E a droga nos abraça, essa é a verdade. A droga nos abraça e nos rouba, né? Da gente mesmo, dos nossos sonhos, das nossas casas, das nossas relações.
É um colo químico, né? Um colo químico. Isso. Que se torna um abismo. Vamos chamar um outro ator que participa da série, que por acaso vive na mesma casa que você,
é mesmo?
É o papai do seu filho,
que maravilha.
Um ator. Diz que ele, como pai, é quase uma mãe judia. Vamos chamar o Michel. Michel Melamed, vamos lá, chega aí. Ei, Michel.
E aí, meu poeta?
Olha,
tudo bem?
Tudo. A Letícia descrevendo a sua função paterna parecia uma mãe judia no melhor sentido da expressão.
É, mas essa é a Letícia. A Letícia, ela é muito generosa.
Tudo verdade. Tudo verdade.
E...
É uma paixão.
Michel é multitalentoso. Poeta, apresentador, ator. Mas você precisou de uma mãozinha da sua mulher para ser escalado na mesma série dela? Foi isso?
A mãozona dela para tudo, para seguir em frente. Mas...
Você se surpreendeu quando viu o nome dele, Letícia, ou foi você que cantou?
Não, eu não falei nada. Eu estava em São Paulo fazendo preparação e um dia... Preparação com a Amanda, né? E um dia eu entrei na sala de produção para saber, assim, e aí, que horas vai ser tal coisa amanhã? Aí, de repente, eu olhei numa parede, assim, e ficam as fotos dos atores como se fossem procurados, sabe? Fulano vai fazer no médico e tal. Fulano. Grace passou, psicanalista, não sei o que. Aí eu falei, conheço esse cara. Aí eu falei, achei que era uma brincadeira para um momento amorosa da equipe. Eu falei, ai, seria tão bom, né, se o Michel viesse para cá fazer uma cena comigo.
De alguma maneira, foi, é, né? Ah, quando a Luísa me chamou, Luísa Lima, diretora, eu recebi também dessa forma. Claro, um trabalho de ator e uma relação artística, mas eu vi a trajetória do seu, da sua personagem, a jornada longa que você teria e teve, e achei que eu vinha como artista e vinha como seu marido, e vinha... vinha junto.
Então você já estava íntimo da Amanda quando lhe foi proposto o Alexandre, é isso? O Alexandre era um médico?
É, o Alexandre é um psiquiatra que ele aparece mais para o final da história e participa desse momento de transformação, de possibilidade de redenção, se é que essa palavra cabe, ou de uma... Enfim, de cura. Enfim, e claro, isso nas mãos de uma atriz muito talentosa e que começa a fazer sua alquimia, de vamos botar um pouco aí. É uma loucura dela, que ela fala, você não acha que está faltando um pouquinho de solidão, porque abandono tem muito? São umas coisas assim tão sutis, que aí você vai vir e fala assim, ela tem razão.
Não, mas eu nunca falei essa frase. Só o Michel falaria uma frase tão bonita dessa, porque ele é um poeta. Não. Isso já foi como ele
licença
ouviu,
poética, entendeu? Licença isso, poética. Vamos ver vocês dois contracenando, falando de algo muito simbólico e realmente efetivo numa terapia, numa recuperação.
É, só do coração. É, por que que a gente tem que mexer na terra, posso saber?
Ué, é parte da terapia? A horta é um exercício de paciência, persistência. Pode parecer simplista, mas não é não.
Você gosta, né?
Eu adoro. Eu tenho uma horta em casa.
Não, eu tô falando do que você gosta do seu trabalho aqui na clínica com os pacientes.
Eu sou médico, como você. Vamos botar a mão na terra?
Vamos.
Coragem.
Gente, acabou de me ocorrer um negócio vendo essa cena, eu já tinha visto antes. Você já estava grávida nessa cena?
Já.
Já. Vocês já sabiam?
Já.
Então o diretor de fotografia também já sabia, porque você viu que o terceiro personagem da cena é a Luz toda estourada. E o que quer dizer? E o que quer dizer Uri, o nome do filho de vocês?
Uri, minha Luz. E mais ainda, segundo consta, né, no histórico familiar da minha família, a primeira palavra que eu falei foi Luz. De outra maneira, o nome do meu filho é a primeira palavra.
Ah, que coisa
então,
linda.
Então, o diretor de fotografia captou tudo isso.
Era a sua tia, né? De repente, para saber de tudo isso, era alguém da sua família.
Gente, eu adoro essa história de a família diz a primeira palavra que ele falou, se é verdade, se não é, não tem a menor importância. A mitologia familiar vive nessas coisas.
Mas é lindo porque eles se cuidam, né? Ele tá cuidando dela, eles se cuidam ali. Pra gente ficar registrado, eu fico imaginando, né? Se daqui a 20 anos o Uri, um homem, né? Assim, vai ver essa cena e vai falar... Meu pai e minha mãe, atores, fazendo uma série. Eu tava dentro da barriga da minha mãe. Eu gostaria muito... Eu fiquei muito feliz da gente ter esse registro eterno, né? Porque nós... De repente, a gente fica eterno, né? Pra sempre alguém entrar na internet e vai ver essa cena. Ah.
Mas para imaginar a reação do Uri vendo vocês dois em cena, aí eu acho que antes ele vai ter que ver isso aqui.
Sabe que eu me apaixonei por você?
Sério? Oh. O que eu faço agora?
Cara, eu estou perplexo com a sua pessoa. O que mais que você faz? Mais nada, chega. Você é casada?
Eu sou solteira.
Porra, bicho! É isso que eu tô falando, cara! Porra, essa é uma das suas qualidades mais lindas.
Obrigada.
Gente, será que no último episódio da série eu vou casar finalmente? Porque esse era o objetivo final, entendeu?
Será?
A gente faz a série inteira pra isso. Eu gostaria de agradecer a Letícia.
Imagina.
Que conviverá comigo nas próximas décadas.
Caríssimos espectadores, isso era o talk show apresentado por Michel Melamed, Bipolar Show no Canal Brasil. E isso aconteceu. Foi a primeira vez que vocês estavam se encontrando ali?
Sim!
Não! Esse aqui, Pra gente, assim, é um pouco meio Capitu e Bentinho, a dúvida. A gente adora que as pessoas tenham dúvida se isso estava armado, se a gente se conheceu. Mas, mais que tudo, que coisa maravilhosa ver isso, Pedro. Obrigado.
Tá tipo... você imagina o Uri, depois de crescido, ver esses dois pais malucos, maravilhosos ali... Coisa, gente. Coisa linda.
Coisa linda. Mas o nosso beijo está filmado. Nosso primeiro beijo.
Nosso milésimo, trigésimo, milionésimo.
Que maravilha.
Nossa, que dia especial. Nós éramos jovens.
Isso foi há 5 anos atrás. Não, 5 anos atrás, hoje, é paleolítico. Outro mundo, acabou. Vem cá, durante a pandemia, vocês ainda não estavam fazendo porra nenhuma, né? Só com um bebezinho, resolveram trabalhar mais um pouco. O que foi o Lelê Micha Nano Show, no Globo Show? Explique-se. Explique-se, Michel.
Culpado.
Eu vinha vindo de um projeto, bom, tinha feito Bipolar, aí achei que tinha completado suas histórias, temporadas. Fiz um projeto muito grande para uma TV, era um projeto imenso de televisão, e aí ele não andou para frente. E aí, vindo do imenso, eu falei, então vamos fazer o menor programa do mundo. E aí a gente fez o Lelê Micha Nano Show, que seria um nano show, o menor programa do mundo, programa de 1 minuto.
E ao mesmo tempo, cuidando de um bebê, vocês dois sozinhos, como é que você fez uma rotina? Você tem uma rotina, Michel, Letícia?
Coitado.
Não, a gente tenta manter alguma sanidade através da rotina. Você tem filhos, né? Sabe. Também, de outro lado, é muito claro a diferença. Digo, o Uri se tornou um farol. A gente não consegue nem imaginar o que seria a experiência dessa pandemia. Ele é a nossa vida, ele mudou tudo. A gente tem sentido de uma maneira, como todos, muito brutal o que está acontecendo no Brasil hoje. A dupla doença, a pandemia propriamente dita que o mundo inteiro enfrenta, e no caso do Brasil, como chamar um desgoverno que objetivamente trabalha contra a população? A palavra é um genocídio, recusa a vacina, nem o uso de máscara, o recurso mais simples para salvar a vida do outro, nem isso é estimulado pelo presidente do país. Essas coisas atravessam a gente há 1 ano e meio de uma forma muito dura. Então, a gente está em sofrimento. Então, naquele momento, o que eu estava querendo dizer é que, se há um lado de um grande sofrimento, para nossa sorte, a gente teve o Uri, que, de fato, a despeito de toda essa dor que a gente está vivendo e está lutando contra, lutando pela saúde, lutando pela vida das pessoas, lutando pelo nosso país, mas nos alimentando desse bebê que é a própria vida. Então, enfim, desculpa se eu misturei várias coisas, mas eu senti isso no início do teu programa, que eu falei, gente, olha o papo dele com a Letícia. Nossa, um carinho no meio do dia, porque eu estou vindo da rede social, que eu acabei de ler coisas que eu fiquei em estado de choque. Eu falei, não é possível. O Brasil tem que reagir.
Você não misturou nada, ao contrário, você deu sentido a tudo que a gente estava falando. Você está absolutamente coberto de razão. Eu vou te fazer um carinho agora.
Oba, mais um!
Você é o protagonista do novo filme do nosso grande Arnaldo Jabor. O filme chama-se Meu Último Desejo.
Eu estava preparando esse ator, né, Biel? Quero dizer
então tá certo.
Quero agradecer, né?
Então vamos dar um crédito aí. Coaching, nada.
E um abraço pro Jabor, meu abraço.
Qualquer semelhança com fatos brasileiros está longe de ser uma mera coincidência, né?
E você tirou aí da manga na hora H. É o que a gente tem visto. Existem diferenças e existe um Estado democrático que permite a negociação dessas diferenças. E existem posturas extremistas que eu queria acreditar que a gente tivesse realmente ultrapassado, talvez uma ingenuidade. Mas veja, eu sou um descendente de sobreviventes do Holocausto. Qualquer laivo nazifascista, qualquer maneira de subjugar, qualquer preconceito, qualquer projeto que desemboque, extermine, assassinato, é um negócio que, para mim... Gente, não tem isso.
Tem que ser combatido.
É claro que tem que ser combatido, mas é um choque que a gente esteja... que eu precise trazer essa imagem à tona para falar de coisas que a gente tem literalmente visto. Literalmente, gestos supremacistas.
Você falou, eu também tenho essa origem, igual a sua também, filho do Holocausto, e também tinha essa sensação, não, dei por visto, isso aí a humanidade já deu por visto, isso foi. Eu acho muito incompreensível.
Não, é absurdo, é absurdo, é mais que absurdo, é inaceitável. E o que a gente pode colher de bom, porque sempre buscamos algum humor e poesia, não que agora vai ser humor e poesia, mas algum otimismo nessa história, é que é isso, vencemos na Segunda Guerra, venceremos de novo. É, eles não passarão, não, os nazifascistas não passarão. As diferenças são bem-vindas, o mundo é plural, tem muitas maneiras de se perceber a realidade, quiçá o somatório e a disputa desses olhares é que fazem a riqueza da experiência humana, agora, com o limite de respeitar a existência do outro. E a vida.
E mais, vencemos a guerra, vamos vencer essa. E os pós-guerras costumam ser ótimos. O pós-guerra costuma significar progresso social, econômico, humano. Opa, diversão, década de 20. Prazer. Olha a década de 20 que está vindo aí. Letícia, você sempre cantou, você fez musicais, você canta legal, tá na trilha do Onde Está Meu Coração. Você vai investir a Vera na carreira de cantora?
Eu quero, Bial. Até porque eu acho que a música ela tem essa característica muito onipresente, que ela é meio vento, ela é água, ela ultrapassa a gente, ela vem meio sem pedir licença. Eu acho isso tão interessante, principalmente depois desse momento tão duro que nós estamos vivendo. Eu tenho tido vontade de me comunicar com as pessoas e com as diferenças cada vez mais, com mais ferramentas que sejam mais poéticas e lúdicas e sutis. Eu acho que a música vai nesse caminho. E a convivência com o Michel é muito inspiradora, é muito criativa, ele me encoraja. Então, ele fala que as coisas que eu falo são bonitas e que vale a pena escrever e fazer. Então, quem sabe, eu estou começando a anotar meus versos para também cantar coisas minhas.
Olha, a gente adora essa parceria de vocês. Por favor, não parem. Escuta, você vai cantar uma música que eu conheço. Vocês vão agora nos apresentar uma música que eu conheci. Me parece, eu ouvindo a música e lendo a letra, me pareceu uma paisagem carioca, familiar. Tô certo?
Acho que sim, se você viu, lá está, né? Mas é mesmo, surgiu dessa imagem. Mas hoje em dia, né, Pedro, você, poeta, sabe, né, que quanto mais interpretações permitir, mais poesia é, né? Então, hoje em dia a gente é o rio, mas é essa pedra também que inaugura e que soterra alguma coisa, né?
É o rio.
Tem toda razão, companheira.
É uma música do Michel que eu adoro. E aí eu fiquei assim nessa aventura de cantar.
Chama-se Pedra, é com essa música que a gente vai se despedir hoje, agradecendo toda a arte, toda a vida de Letícia Colim, Michel Melamede e Uri. Uri,
isso. Qual o nome?
Uri Colim Melamede.
Olha, sonoro, hein? Uri Colim Melamede. Obrigado, gente. Vai lá, pode tocar aí.
Pedra, com as unhas da espera, seu topo cego afia-se no céu. Cercado pelas curvas da cidade, aguardando sua passagem, pedra, uma esfera arranha seu chapéu. Pedra, invadindo a sua imagem, seu colar de páginas. Na fila das setas secretas, arrebenta com a miragem, pedra, soterrando a revoada perpétua.
Pedra com as unhas da espera, seu topo cego afia-se no céu. cercado pelas curvas da cidade, aguardando sua passagem em pedra. Uma esfera arranha seu chapéu. Pedra invadindo a sua imagem, seu colar de páginas. Na fila das setas secretas, arrebenta com a miragem, pedra, soterrando a revoada perpétua.
Soterrando a revoada perpétua. Soterrando a revoada perpétua. O Brasil não está rachado. De um lado, os lados. Do outro, o buraco.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.